e participa agora conosco, Marlene Goulart, professora e protetora dos animais, aqui em União da Portuária União. Até porque este trabalho da Marlene é sempre muito comentado. Ela que trabalha em prol e em defesa dos animais, animais de rua em sua demasia, e abriu, é o Abril Laranja, dentro daquele cronograma dos meses e das cores, em que evidenciam, se preconizam ações em prol de uma causa. E o Abril Laranja é o mês da prevenção da crueldade contra animais. Marlene, obrigada pela presença. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os rádios ouvintes da CBN. Eu quero agradecer imensamente o convite em nome de todos os protetores e defensores da causa animal. Agradecer a parceria que vocês estão sempre divulgando nossas ações. E se não fosse essa força da mídia e principalmente de vocês, que sempre pudemos contar, nossas ações não teriam tanta repercussão assim. Eu que agradeço o convite.
Obrigada,
bom
Marlene.
Dia, Britão, bom
Brit,
dia.
Chegando por aqui no estúdio. Marlene, tem ações já pré-definidas agora para o mês de abril nessa causa?
Nós, os Protetores Sem Fronteiras, nós estamos fazendo nossas campanhas do Abril Laranja no Face. Entre nós, conversamos para a gente colocar um lacinho no nosso cachorro, um lacinho laranja, uma gravatinha laranja, uma guia laranja quando for passear, tirar fotos e colocar e divulgar o mês laranja de combate à crueldade contra os animais. Você sabe que a ideia do lacinho, ele surge nos anos 90, né? com a questão da AIDS e as campanhas de prevenção da AIDS e de combate à AIDS. E aí surgiu a ideia desse lacinho vermelho para a AIDS. E aí desencadeou para todas as outras ações o lacinho, e é uma ideia muito bonita, é uma ideia simples. E aí nos Estados Unidos, a Associação Americana para Combate à Crueldade Animal instituiu o mês de abril como o mês de combate à crueldade. E se espalhou pelo mundo, né? Porque hoje a quantidade de pessoas que defendem a causa animal no mundo é bastante grande.
Exato, ganhou uma proporção muito maior. E a senhora acredita que hoje as pessoas estão muito mais protetoras ou nem tanto?
Olha, eu penso que a sociedade está um pouco dividida ainda. E muitos protetores não são bem compreendidos. Por exemplo, em União da Vitória, cresceu bastante a questão dos protetores, e no mundo, e no Brasil, e em toda parte, com as redes sociais, né, Brites? Nós nos encontramos nas redes sociais. Pessoas que nós não conhecíamos e que tinham ações isoladas, nós fomos nos agrupando. Mas nós estamos hoje com uma preocupação em União da Vitória muito grande, porque a cultura do município está mudando. E as pessoas estão mudando para os apartamentos. E aí, nos grupos virtuais, todos os dias tem gente dizendo que está doando o animal porque está mudando para um apartamento e não pode levar. Uhum. Então, para nós, isso gerou uma preocupação muito grande. Porque nós não queremos que o animal sofra. Então, nós também acabamos, claro que muitas de nós, às vezes, respondemos até mal a pessoa que vem com isso, porque eu mesma não consigo entender. Você mudar para um apartamento e deixar um filho em casa, né? Ou você muda para um local que você agasalhe, abrace e leve toda a tua família, ou você não muda, simples assim. Porque não é possível você deixar um membro da família para trás. E União da Vitória, e aí, no centro da cidade, quase não há mais animais solto. Tem. Mas todos eles têm nome, todos nós, os protetores, sabemos que animal é esse. Se ele é castrado, se ele é vacinado, um fica doente, uma protetora ou outra recolhe aqui ou recolhe ali. O campeão de nossos gastos é o famoso Pernalonga. Não sei se vocês conhecem ele, né?
Fica por aqui nas imediações?
Fica por aqui. É um preto com as pernas amarelas, meio rajada.
É mesmo?
Ele já teve internado umas 3 vezes. A Mauri internou uma vez, eu internei. Outra, providenciei a castração dele, ele tinha uma fístula anal, nós providenciamos isso também. E a gente solta ele porque a Gisele do quiosque e o seu Altamiro da rede, e eles cuidam desses animais aqui no centro.
Uhum.
E aí as pessoas que estão mudando para apartamento estão levando para as estradas rurais.
Pecado,
e
né?
Para os bairros mais distantes. Brito, você encontrar um animal, você sai para uma estrada rural, encontra um animal tastaviando na estrada, porque ele já está há 20, 30 dias com sede, com fome, caído. Eu penso assim que no momento que a pessoa abandona um ser vivente, indefeso, ela abandona junto com ele a sua felicidade, o seu sucesso, a sua saúde, o seu bem-estar também. Porque ele vai colher. A natureza vai devolver a ele essa crueldade. Então, ele deveria pensar, ser um pouco egoísta, pensar nele, antes de fazer uma ação tão cruel dessa. Busque uma adoção se realmente não tem jeito. Tente fazer alguma coisa. Nos bairros, a quantidade de animais de pequeno porte, Brites, lhasa, poodle, se vocês abrirem nossos faces ali, vocês vão poder ver a quantidade de animais pequeninos, de companhia, que o cara não quer, a pessoa não quer mais, vai mudar para o apartamento ou simplesmente vai embora. Ele entrega para o cortador de grama, para o diarista, para o cortador de papel, para o catador de papel. E eles não têm estrutura de poda, de vacina. E o bicho fica abandonado e quando a gente junta verdadeiros rebotalhos dos bairros, que é de chorar de ver a situação do animal.
Eu digo o seguinte, para você que quer ter animal, até uma vizinha perguntou como é que eu crio o meu bebê num apartamento. Eu digo, olha, se você quer ter um animal de estimação, seja ele gato ou cachorro, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Incomoda. Quando você vai sair, com quem que ele vai ficar? Casamento, com quem que ele vai? Vai viajar? Ele vai junto ou não vai? Vai ficar com quem? Aonde? Aquilo que a mulher falou, o animalzinho de estimação é um filho teu, gente. Se você quer ter um animal de estimação, para o teu filho, para a tua filha, pense bem. Porque é mais uma criatura que você vai ter para criar. Ele custa caro, ele tem ração, ele tem vacinação, ele tem pet shop. Na realidade, para ter um animal de estimação, é assim que eu acho que tem que ter. Porque senão não adianta você ter um animalzinho para depois dar. Ah, eu vou viajar. Pior coisa que existe é temporada de praia. Não tem quem deixar animal, os caras soltam o cachorro na rua.
Sim.
Né, Mariana?
Ou então, ainda faz, a minha irmã mora no litoral, eles ainda fazem uma coisa muito mais ordinária. Eles levam e deixam abandonam lá, né? Lá no litoral. Eles deixam o animalzinho lá.
Pecado, né?
Sobem a serra de volta.
Sem o cachorro.
Porque daí ficou longe. Você veja, Brites, estima-se que no mundo existam mais de 525, 530 milhões de cães. Só na cidade de Moscou, eu vi uma reportagem há pouco tempo, tem em torno de 32 mil cães abandonados.
Se vir.
O mundo precisa parar de pensar. Eu sinto que os defensores da causa animal, eles têm, não comparando os seres, comparando o sentimento daqueles que agiam na defesa. Eu calculo como deveriam sofrer os abolicionistas no período quando combatiam a escravidão.
Uhum.
Você ver um ser humano acorrentado, trabalhando na marra, deveria ser uma dor muito intensa. E essa dor, os defensores da causa animal e os protetores sentem hoje quando nós encontramos um animal em sofrimento. Eu penso que os defensores da causa animal e aqueles que têm essa consciência que o Brits tem, que vocês têm, eu creio que são um ser humano numa escala evolutiva espiritual, um degrau a mais. Porque eles têm essa sensibilidade, eles têm essa compreensão de que é um ser indefeso, que é nosso irmão menor. Se todos nós saímos, segundo a Bíblia, que é o livro judaico-cristão, no mito da criação, diz que saímos todos das mãos do mesmo Criador, são eles nossos irmãos menores.
E até porque no Brasil é possível denunciar maus tratos aos animais, que é legitimado pelo artigo 32, Lei de Crimes Ambientais.
9.600.
Exato, 9.605/98.
Isso. Infelizmente os municípios não... E eu quero dizer que eu até consigo compreender essa falta de ação dos municípios. porque são tantas as necessidades que um município tem que vai se relegando a segundo plano a defesa animal. Se não tiver uma pressão da sociedade defensora dos animais, isto vai ficando. Nós iniciamos em União da Vitória com os protetores uma caminhada em 2008. Está com 10 anos a nossa caminhada. Fomos para dentro da Câmara, o Brit sabe disso, fomos caminhando. O primeiro micro passo, a primeira sinalização de que estávamos no caminho certo foi quando o Dr. Guzzoni, da Vigilância Sanitária, na administração do Hussein, sinalizou a questão dos cavalos, fez um acordo com o Zé do Rodeio para recolher eles, para tirar, cuidar a questão das carroças quando estivessem muito pesadas. Incipiente, mas um passo. Aí continuamos na pressão, o prefeito Juco sinalizou com um convênio com a Uniguaçu de castração. Deixou uma previsão orçamentária, comprou as caixas, cadastrou todos os animais pelos agentes da saúde da família nos bairros e foi um passo. Não conseguiu instituir em 2012, mas já em 2013, como ele tinha deixado previsão orçamentária, foram castrados 300 animais na administração do prefeito Pedro Ivo. E aí a ideia era instituir a defesa animal como uma política pública, um departamento criado no passado na Câmara por lei. Não foi possível isso. E aí a gente fez o primeiro fórum de defesa animal, chamando toda a sociedade para discutir. E de repente essas ações diminuíram no município. E nós vamos retomar essa caminhada novamente. Os protetores estamos com as ações... nossas, fizemos agora o feijucão lá no Náutico, foi um sucesso absoluto, vendemos os 300 cartões que tínhamos feito e ainda vendemos mais 32 cartões na hora lá, porque as pessoas sabem, conhecem a luta dos protetores, de todos os protetores. Não é a minha luta, é a nossa luta, nós os protetores, voluntários e simpatizantes da causa animal. Cada um de nós tem um sofrimento particular, tem uma angústia particular, tem uma ação particular, mas aí a gente tem um grupo, uma comissão, digamos essa comissão de frente, que nós vamos puxando, vamos lá que agora dá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o Abril Laranja é bastante importante, você ter um mês para discutir isso, entende?
Sim.
Então, até por conta dessa ideia de discutir, ter um mês puxando, não é brasileira. Surgiu nos Estados Unidos ainda em 2000.
Já voltamos, vamos para o repórter CBN. Professora e protetora dos animais, falando sobre o Abril Laranja. Marlene, passa muito rápido aqui quando o assunto é descontraído. Nós já estamos com o último convidado aqui na antessala, o Marcelo Turella. Na realidade, ele está com substituto hoje. Nós temos outro professor que vai falar sobre o curso de odontologia da UniUV. E nós gostaríamos de te agradecer para você aqui as considerações finais, agradecer a sua presença. E é claro, vamos estar divulgando o Abril Laranja, que é um mês de prevenção da crueldade contra animais, não é mesmo, Brits? Marlene, um ótimo fim de semana.
Para você também, muito obrigada pelo convite. Quero convidar todos os protetores que coloquem um lacinho laranja no seu perfil e que divulguem o mês laranja, Abril Laranja, como o mês para a gente intensificar a nossa luta contra o combate contra a crueldade animal e combater o abandono e combater o maus-tratos no mundo todo, mas vamos ser mais egoístas, vamos pensar no nosso município, no nosso bairro e ajudar os nossos irmãos menores. Eu agradeço a Vanessa muito, Brits, tenha um bom final de semana, Vanessa, e obrigada pela força que vocês sempre dão aos protetores e aos animais.
Uma boa manhã.
Muito obrigada.
Voltamos já, um minuto, com o nosso próximo convidado.